Está começando mais um SicLabs Cast, o podcast oficial da SicLabs. Salve, salve, minha amiga e meu amigo, estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Espero que seu dia esteja sendo realizador. E chegou o podcast da Acelerador e Hub de Inovação mais ouvido, mais querido da América do Sul, do Oeste do Paraná. Está no ar o SicLabs Cast, com apoio e patrocínio do Sicoob Credit Capital. E antes da gente dar início à nossa conversa, hoje, como de praxe, estou sempre muito bem acompanhado, estou com uma fera aqui do setor jurídico aqui, mas antes eu vou pedir para que a Emily, dê um oi para a galera aí e já eu vou falar quem está aqui conosco aqui.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um episódio.
Então tá bom. Marisa Janjara, dê um oi para a galera aí, Marisa.
Salve, galera, muito boa tarde ou bom dia, dependendo de qual horário estão ouvindo esse podcast. É um prazer imenso estar aqui hoje para poder conversar com o Vini, com a Emily e trocar uma ideia bacaníssima.
E lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo. E é claro, lembre-se de assinar, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. E é claro, deixe sempre aquelas 5 estrelinhas aí, que isso nos ajuda demais no nosso crescimento. E hoje, pessoal, você que é do mundo das startups, do mundo dos negócios, nós estamos hoje com a Marisa Janjar. Ela que é especialista em proteção de marca e proteção de patente, registro de marca, né? E ela vai contar um pouquinho para nós aí, você que quer manter, né, a identidade da tua empresa segura, a marca da tua empresa, da tua instituição segura, fique aqui que você está no lugar certo. E nós vamos hoje falar um pouco sobre tudo que envolve esse mundo aí, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para Marisa Janjar se apresentar para nós aí. Marisa, quem que é que vai aqui hoje explanar para nós aí? Conta um pouquinho para nós aí de você.
Show, Vini. Então, eu sou a Marisa Janjar, sou advogada. Eu até estava comentando, já vai fazer 10 anos aí, ano que vem, nessa trajetória. Especialista na parte de proteção de marcas há 7 anos. Então, até contando um pouco aí da minha história. Eu sou do interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Unaí, uma pacata cidade do Noroeste Mineiro, pacata nada. O pessoal ele é bem forte na questão do agronegócio, na questão de grãos, né? É uma oportunidade ali de negócio no mercado. E me formei em 2015 pela faculdade Senec, faculdade particular ali da região mesmo. E me formei, peguei a OAB, já assim, tudo um atrás do outro, não tive nem tempo de respiro. Aí eu sempre brinco, né? Fica aquela incógnita. Ou a prova do OAB estava muito fácil, ou eu sou muito inteligente. Assim que eu peguei a OAB, que eu terminei a faculdade, veio... Sabe aquele meme do John Travolta, que ele fica assim, calculando rota? Foi basicamente isso que aconteceu comigo. E eu tive a oportunidade de começar a advogar na área previdenciária. Então, eu junto com outros dois advogados que já estavam na área, né, que já estavam na área, mais um outro colega que ele era bacharel em direito na época, mas ele não exercia, me chamou para poder compor ali a sociedade e a gente começou a fazer um trabalho bacana, né, na região lá. E, assim, passou 3 meses, eu, assim, acho que não é bem isso que eu quero. Quando você está na prática mesmo, a teoria fica bem para trás, né? E acabou acontecendo algumas situações que não eram muito na verdade, feriam os meus princípios, digamos assim, né, de ser justo, de ser correto, vi algumas, uma papelada caindo ali, alguma coisa errada sendo feita ali, e eu falei, ah, não quero isso para mim. Aí no final de 2015 ainda, cheguei em casa bem frustrada, ah, esse realmente era o caminho que eu queria trilhar, e acabou que eu falei, ai mãe, eu vou embora. Ah, mas você vai para onde? Eu vou para casa da minha avó. Então, o meu pai, ele é de Toledo, então eu tenho parentes em Toledo. E daí eu até brinquei, eu falei assim, ah, eu vou vender tudo que eu tenho aqui, vou comprar passagem só de ida para Toledo. E sim, eu vendi uma cama, que era a única coisa que eu tinha no meu nome na época, aquela, né? E chegando aqui, em Toledo, o meu perfil ele é bem comunicativo. Na verdade, eu chego até a ser um pouco invasiva demais nesse sentido, porque eu vim, tirei a roupagem em relação a advogar, a seguir um caminho jurídico. Na verdade, eu vim realmente para a vida me levar, digamos assim, né? Eu cheguei aqui com 20 dias, eu já tinha arrumado emprego, já estava fazendo networking de forma totalmente natural. Primeiro eu fui trabalhar numa empresa de cobrança financeira e fiquei lá um ano. Então, de 2016 para 2017, eu fiquei nessa financeira. E conhecendo o pessoal, levando um contato com o outro, eu acabei trabalhando num escritório de marcas e patentes. E lá eu estava fazendo as duas frentes, eu acabei fazendo tanto a parte jurídica, né, quanto a parte de consultoria, de vendas, né, vamos falar vendas. E eu me apaixonei, assim, primeiramente foi meu primeiro contato com o mundo corporativo, de business, de consultoria, sabe, e de você atender o pessoal, deles trazendo ideias de... trazendo histórias e também por exercer a parte jurídica no formato que eu gosto, que é um formato preventivo, de levar uma solução antes que tá pegando fogo, né? Eu fiquei nesse escritório durante 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Pela contratação, eu assinei um contrato de não concorrência. A partir dali, eu tive uma oportunidade de vir para Cascavel. Então, eu vim para Cascavel. Fui trabalhar numa empresa de software, como CLT também, sem roupagem nenhuma de advogar. Mas, fora das 8 horas CLT, eu ainda estava trabalhando como registro de marca. Então, ali eu estava fazendo registros mesmo. E no final de 2021, eu já estava com uma carteira muito legal de clientes de registro de marca, né? Eu estou colocando entre aspas aqui registro de marcas para que hoje a coisa é totalmente diferente. Um cliente foi indicando para outro cliente, que eu já não estava conseguindo conciliar os meus horários CLT com os horários fora da empresa. E eu falei, eu acho que agora tá na hora de voar, vamos profissionalizar isso daí, vamos empreender, meter a cara. Eu não venho de uma família de empreendedores, tá? O meu pai, ele é do campo, a minha mãe é do lar, então, bem assim, novo, essa trajetória, né, como é que fala, montanha-russa de emoções. E em 2021, melhor, a AIS, ela já existe desde 2020 no CNPJ, formalmente, mas em 2021 ela nasceu com cara, com identidade visual, com cores, com comunicação, e está até hoje. Então, eu saí de um registro de marca que eu fazia de forma esporádica, posso dizer assim, como uma segunda renda mesmo, e agora eu trabalho realmente com uma proteção de marca. Então, até mesmo como posso dizer, uma virada de chave, o porquê que nasceu a AIS, justamente por isso, de trazer uma experiência positiva para a galera que está empreendendo, tanto que está começando, quanto que já tem uma jornada de empreendedorismo com um nome, com uma marca no mercado. E falar assim, olha, não é um registro de marca, a gente está fazendo um trabalho muito maior do que isso. Então, entra uma consultoria especializada, entra um monitoramento, entra um direcionamento. Eu acho que eu estou até delongando a minha resposta, mas hoje mesmo eu atendi uma empresa que eles estão desvinculando de uma empresa que é familiar, então eles têm o produto deles, né? E daí querem entrar no mercado e com a marca deles, no caso, e me chamaram, ah, Marisa, tu pode ajudar a gente na parte de marca, a gente quer registrar, para a gente não entrar e ficar perdido, né? Eu fui lá, conversei com eles, só que assim, a marca deles não dava para poder registrar, porque já era uma marca que já tinha registro, né? Juridicamente já tinha aí esse impedimento. E fui orientando eles, e na hora de ir embora, nossa, eles agradeceram um monte, falaram, ai, que bom que você veio aqui atender a gente. A gente já ia começar com o pé esquerdo, e isso poderia nos trazer muito mais problemas lá na frente, né? Muito mais prejuízos econômicos e financeiros. E dentre várias empresas que ficam ligando, oferecendo registro, uma dessas a gente poderia ter tentado e não ter dado certo. Mas é um caminho que eu percorri e que faz sentido virar essa chave. Não é um registro, é uma proteção, já visualizando estrategicamente os próximos passos.
Vou pedir para a Marisa dar uma seguradinha aí, Marisa, que nós vamos avançar em vários desses temas que você...
Foi spoiler, Vini, calma, foi spoiler.
Ele ia falar que a Marisa já foi aqui, ó, já foi adiantando todos os nossos assuntos, vamos com calma.
Já foi adiantando várias pautas ali, né, Emily? Mas vamos dar uma seguradinha aí que já a gente vai adentrar em cada um desses tópicos aí, né, Emily?
Maravilha. Então, até, Marisa, já ia perguntar como que surgiu a empresa, mas você já contou aí toda a história aí. Que bacana, né? Porque deu para perceber que nem sempre as pessoas nascem com espírito empreendedor. Às vezes você vai criando ao longo da sua vida. Você trabalhou tantos anos como CLT e, de repente, virou a chavinha e falou, não, quero empreender. Então, eu acho que isso é importante destacar também, né? Que qualquer momento pode ser um momento. Talvez você precise de mais tempo para ir se preparando, para entender no mercado, mas um dia pode ser que chegue a sua hora. E se não chegar também, tudo bem, né? Também, se quiser continuar trabalhando em outras empresas, também acho que tem que fazer sentido para você, né? Tem que fazer sentido para o que você tem na sua realidade hoje.
Sim. Dentro disso que você falou, Emily, que é muito bem colocado, às vezes o empreendedorismo ele nasce de uma oportunidade mesmo, né? Eu vejo duas situações. A primeira delas é que eu estava numa empresa de software e ali eu aprendi muito sobre inovação. Tenho muita experiência nessa parte de startups, a parte de tecnologia, de inovação, de criação. Então, isso me ajudou muito a entender o meio e o mercado que eu estou hoje, né? Então, isso é um ponto muito positivo. E segundo, empresas ou empreendedorismo, ele vai, não necessariamente precisa, né, estar na veia familiar, mas pensa, né, eu, um tempo atrás, eu fui convidada para poder falar sobre marcas que nasceram de um hobby. E eu fui pesquisar sobre, né, marcas brasileiras que acabaram, gosto de fazer isso daqui, é arte, é algo cultural, mas eu não estou vislumbrando algo profissional e acabou saindo fora do controle e se tornou realmente ali profissional. E quantas empresas brasileiras, né, tiveram essa oportunidade? Então, uma delas, eu não vou lembrar o nome agora, que é do interior da Bahia, inclusive, de Ateliê Mãe alguma coisa, foi do Dia das Mães, inclusive, que eu vi alguma coisa, que eu vi algo relacionado a isso, e onde uma mãe, né, trabalhava fazendo costura, consertando roupas, e já não tava vendo rentabilidade nesse negócio dela. Chegou a pandemia, piorou, né? E ela se juntou com os dois filhos dela, que são mais novos, estavam mais antenados com a tecnologia, e eles começaram a se reinventar. Entrou aquela pulga da inovação na vida deles, onde eles criaram essa marca, que infelizmente eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu destaco em outro lugar, né? E desde a pandemia eles começaram a ter um boom por utilizar a internet, por redes sociais, e hoje eles têm a própria fabricação à mão, artesanal, trazendo questões de ancestralidade, família, apoio, e assim, e é uma coleção incrível, de peças muito bonitas. Eu tô com muita dor no coração de não lembrar o nome agora, mas são duas situações ali, Emily, que tu comentou, que faz sentido.
E veja como é importante, né? O comportamento empreendedor, e aí estávamos falando isso em outros momentos, hoje de manhã também estava falando sobre isso, ele é desenvolvido, né? A gente pode desenvolver ele a todos os momentos, e aí temos vários treinamentos que ajudam nesse sentido, né? E aqui temos outros episódios também que abordam sobre o tema. Mas, Marisa, eu queria trazer aqui um insight para quem está nos ouvindo, e aí quero fazer uma provocação para ti, né? Qual a importância da gente registrar a nossa marca, né? Pensando aqui que o nosso público basicamente são startups, são empresários, são empreendedores, né? Que às vezes estão dando start aí, e aí nós temos aí programas abertos, né? De captação de recursos, que as pessoas estão utilizando isso para provocar o início de um empreendimento. E aí eu queria perguntar para ti, de fato, qual é a importância e por que que nós devemos registrar as marcas das empresas, né? Queria que você explanasse um pouquinho sobre.
Vini, sabe aonde que dói no empreendedor? No bolso. Quando o empreendedor, ele não está preparado para um prejuízo e ele tem que arcar com um prejuízo, isso é doloroso demais. E assim, você me pergunta, qual que é a importância de registrar a marca? Ah, eu trago aqui vários benefícios. Ah, para você não sofrer cópias. Ah, para você não sofrer uma notificação. Ah, para você ser exclusivo no mercado. Ah, para os seus consumidores te conhecerem. Sim. Mas, o que que acontece? Okay? Nós, brasileiros, temos a mania, melhor, a cultura, o costume de colocar em prática para não se planejar. Mas, acredite se quiser, essa cultura ela vem assim, dando uma modificada. O pessoal já está iniciando com mentorias, buscando informações. Não é tão cru como antigamente, né? As empresas começavam lá dentro de um quarto, uma garagem. Se desse certo, beleza. E quando vê, passavam 10 anos, 30 anos. E as marcas acabaram se consolidando, né? E procuravam registrar a marca. Mas hoje o pessoal já estão sedentos por informação. Quando eu falo que dói no bolso, é justamente a questão da prevenção mesmo. Tem situações que você está iniciando um projeto, uma startup, tem uma baita de uma ideia, está estruturando essa empresa, nós, empreendedores, queremos que o nosso consumidor, que o nosso cliente, lembre da gente por um nome muito fácil, ou até mesmo que um nome que esteja vinculado ao nosso produto ou ao nosso serviço. Isso daí é um risco e pode ser uma pegadinha, digamos assim. Porque diz que colocar nome fácil, quer ser lembrado, mas às vezes, lá dentro do banco de dados, às vezes alguém já pensou nesse nome antes de você. Então, a importância está justamente disso, é prevenir a dor no bolso na hora de ter que corrigir uma situação. Se me permite, eu vou contar uma história.
Perfeito, e veja só como que é importante isso, né? Essa prevenção que tu tá dizendo, o impacto dela tu já trouxe para nós, né? Eu acho que isso é muito claro quando a gente cria uma linha de raciocínio entre a dor, né, e essa possível solução, né? E aí, claro, sinta-se à vontade para contar aí a história, aí, sim, sinta-se à vontade. Tu tá em casa.
É aquela coisa, né? Eu vou contar o pecado, mas o santo não vai ser revelado. É, inclusive, eu tenho uma experiência em que uma determinada empresa, ela nova no mercado, então é uma empresa que já entrou no mercado planejada, ela teve teorias, ela buscou a informação da proteção da marca, ok? E o que que acontece? Devido a uma falha na comunicação, acho que foi uma falha na comunicação, a empresa que orientou ela a registrar a marca, então aqui, olha só, coisa boa. A empresa ela já entrou, não, consciente, vou registrar a marca, vou me resguardar nisso, me prevenir, e tá tudo bem. Então fez todo um trâmite. E chegou num momento dentro do processo que teve uma intercorrência. Veio uma outra empresa distante ali, né, numa outra cidade, que já é uma empresa consolidada, falou, opa, peraí, você não pode utilizar essa marca é minha, já tem registro há 20, 30 anos. Além disso, dessa intercorrência dentro do processo, houve uma notificação batendo na porta para essa empresa. E se não bastasse uma notificação, ela abriu uma ação judicial também contra essa empresa por uso indevido de marca. Então, olha só que complexo. Uma empresa que procurou registrar a tua marca para poder fazer tudo certinho, né, se prevenir, por causa de uma falha na comunicação de quem a orientou, né, dentro do processo, teve um boom em relação a isso. É certo que a gente precisa entender, né? A questão da proteção da marca, ela está justamente nisso daí. Tem que tomar cuidado, porque não é qualquer marca, qualquer nome que pode ser protegido.
Tá? Marisa, me permite, assim, para que fique claro para quem está nos ouvindo, e até para que fique claro para nós aqui, né? Quando você diz em proteção de marca e registro de marca, tem diferença disso ou não? Ou é a mesma coisa?
Tem diferença pelo fato do registro ser uma forma de regulamentar. Vou passar por um processo, vou passar por uma análise. Vou receber um certificado onde eu sou dona dessa marca. A proteção da marca, ela é o cuidado que você vai ter em relação a isso. Sabe quando um filho nasce? Geralmente o pessoal vai lá, a mãe, o pai, vai lá no cartório e registra o nome do filho.
Uhum.
Esse é o primeiro ponto da marca. Ela foi registrada. Agora, o que tem que fazer com o filho? Ensinar a andar, a comer, a ser independente. A mesma coisa com a marca. Então, você tem que zelar por essa marca. Lembra dessa história que eu estava te contando? Que teve uma marca lá atrás, que tinha mais tempo de registro, que ela foi lá e notificou, entrou com uma ação judicial? E isso que ela estava fazendo, protegendo a marca dela. O que que acontece? É aí onde que eu vou matar a charada, onde que todo mundo vai entender. Não é porque eu tenho uma marca registrada que todas as marcas que são iguais à minha ou que são semelhantes vão sumir do planeta. Não é assim que funciona.
Olha, aí já tá uma coisa que eu não sabia, hein?
Pois é.
E aí me conta então um pouquinho mais, então. Se não é isso, o que que seria o registro da marca, então? E aí, se você pudesse, de repente, fazer um paralelo que me veio aqui à mente aqui agora, por exemplo, sobre a Veja, né? Tem o Veja multiuso para limpar a casa, tem a revista Veja, né? Não sei se tem mais algum produto com o nome Veja, mas assim, são duas marcas aí, né? Que tem as mesmas letrinhas, a mesma pronúncia.
E tem uma Veja de sapato.
Aí, ó, por exemplo, então pode pegar mais uma aí.
Tá, então, só voltando para poder ficar claro, depois a gente entra aí nessa diferença, tá? Então, Marisa, registro de marca é a mesma coisa de proteção de marca? Não, porque o registro é a formalização, a regulamentação da marca dentro do órgão institucional, que é o INPI. Ok? Quando a gente fala de proteção da marca, é quando tenho o registro e eu vou cuidar dessa marca, que é avisar uma empresa que ela está utilizando a minha marca de forma indevida, sem a minha autorização, agir com exclusividade dentro do meu segmento. Então, por exemplo, vamos dar nomes aos bois. Eu, Marisa, eu tenho as marcas que dentro do registro da regulamentação, ela está no segmento de propriedade intelectual, consultoria, advocatícia, nesse segmento. Então, todas as outras, as consultoria, escritório de registro de patente, outras empresas do mesmo ramo mercadológico e afinidade que tiverem o termo AIS dentro da marca, eu, como dona, eu tenho que avisar essas empresas e falar assim, opa, peraí, você não pode utilizar esse nome porque já tem dono, né? E com isso, zelar pela minha marca, cuidar pela minha marca, né? Porque o que pode acontecer? Essas empresas podem ir acabar fazendo alguma coisa errada, pode acabar vinculando algo ilícito com a minha marca, sendo que eu não tenho nada a ver. Então, é justamente essa questão da proteção. É um leque muito maior. Não simplesmente ir lá registrar e todas as AIs do mundo vai sumir. Não é bem assim que funciona, tá? Lembrando aqui, tá, gente, que o registro é nível nacional, tá? Brasil. Eu falei do mundo aqui, mas foi algo mais...
automático, saiu.
Mais automático.
E Emily, só me permite uma coisa. Aqui a gente conectou totalmente com o podcast do episódio anterior, que é sobre gestão de risco, né? É gerenciar o risco da marca, né? Então volta lá, escuta lá o podcast lá com o Joelber aí. Fica esse recadinho, esse convite para vocês aí, pessoal. Mas, Emily, tá com você a palavra.
Não, eu ia até comentar agora aqui. Ou seja, as marcas não podem ter o mesmo nome, então se elas são, de certa forma, uma concorrência sua. Agora, se for Exato. Uma outra área, outra coisa que não tem nada a ver com o seu produto, beleza, pode ter o mesmo nome.
É, aí a gente tem que ter o cuidado, que é onde que o Vini falou sobre a marca Veja, né? Então, a gente tem Veja de limpeza, Veja de revista, tem uma Veja hoje que é... Aqui no Brasil, ela usa um outro nome, que é uma marca de tênis, inclusive. E aí a gente entra numa conversa um pouco mais técnica, mas entramos na seara de alto renome, entendeu? É de exclusividade dentro daquela, de todos os segmentos. Então, vejamos. Eu tenho a marca Veja para produtos de limpeza. Eu tenho a marca Veja para revistas. Quando a gente tem duas marcas com o mesmo nome, ok, gera ali um conflito, porém, aqui está o pulo do gato. Os consumidores são diferentes. Quando vocês entrarem dentro do supermercado, tem as prateleiras. É o que a gente chama de afinidade. Uhum. Então, quando você entrar no supermercado para poder comprar produto de limpeza, normalmente você não vai encontrar revista, não vai encontrar jornal, não vai encontrar livro naquela mesma prateleira. Certo? Certo. No mesmo caso, é a questão da revista Veja. Então, se eu procurar na prateleira revistas, periódicos, jornais, eu não vou encontrar produtos de limpeza. Então, tá tudo bem as duas marcas com o mesmo nome estarem no mercado e registradas e exclusivas nesse segmento, porque são consumidores diferentes. A gente consegue separar isso. Agora, quando eu falo de alto renome, eu tô falando da Coca-Cola. Daí a Coca-Cola... Gente, eu nem sei se eu posso falar esses nomes aqui. Patrocinem a gente. Quando a gente fala da Coca-Cola, a gente está falando de alto renome. E quer dizer que se eu for em qualquer lugar e eu falar Coca-Cola, todo mundo vai saber quem que é a Coca-Cola. Inclusive, em Coca-Cola, por ela ser alto renome, ela tem a exclusividade de atuar em todos os segmentos. Vestuário, produto de limpeza, revista.
Calçados.
Exatamente.
Legal, Marisa. Perfeito. E agora você trouxe toda a importância que tem ao se registrar uma marca, né? Fazer esse registro de marca, desses dois processos que você explicou e a diferença e a importância. Aí agora eu quero que você conte pra gente, o que, que a AIDS pode fazer então pelas startups, pelas empresas que já estão aí no mercado? Como que vocês podem ajudar nesse registro, nesse registro de marca? Qual é o serviço que vocês atendem? Agora é a hora de você fazer seu jabá aí e mostrar o seu produto. Então, explica um pouquinho pra gente.
Legal. Então, vamos lá, Emily. A AIDS, antes de tudo, ela te ajuda a entender o mercado. Então, primeiro de tudo, a gente faz um briefing com o cliente, com o interessado, para poder entender quais são os próximos passos dele daqui a alguns anos. Porque tem algumas situações que o cliente quer atuar fora do Brasil. Então, opa, peraí, bate um sinal de alerta, tá? É uma startup que quer atuar fora do Brasil? Ok. Tá, quando eu vou precisar ir registrar a marca e eu quero atuar nos Estados Unidos, eu preciso saber se lá nos Estados Unidos não tem o nome da minha marca para o meu segmento. Isso entra já desde o começo, ok? Ótimo. Ah, a gente pensa em expandir, a gente pensa em colocar novos produtos e assim por diante. Vou dar um exemplo. Chega para nós alguém que quer trabalhar com venda bem assim, um exemplo bem grotesco, tá? Para venda de peças de automotor, e vai exportar isso para fora do Brasil, outros países, ou tem algum país de que já vai querer uma atuação, às vezes tem representação lá dentro daquele país. Mas, daqui uns 2 anos eu tenho um projeto para poder trabalhar com mentoria, com curso, com palestra. Opa, peraí. Então, para venda é um segmento, para curso e treinamento um outro segmento. Então, a gente precisa tratar isso também logo agora. Porque, gente, o processo de registro hoje no Brasil, infelizmente, ele é muito moroso. Ele demora cerca de 1 ano e meio para a gente poder ter uma decisão. Então, assim, para uns é um tempo rápido, para outros é um tempo ok. Depende, é muito subjetivo isso. Acho rápido, porque já foi mais celere, né? A gente, em 2018, meados de 2018, 2019, processos eram analisados com mais rapidez, com 8, 9 meses. Então, trazia uma segurança maior e um gás para quem está empreendendo. Mas, enfim, pensando nesse prazo, pensando também quais são os próximos passos dessa empresa, né, dessa startup, nós fazemos uma pesquisa, um estudo dessa marca, tecnicamente, aí já entra questões técnicas, se a marca ela é registrável, se ela tem um nome distintivo, e depois a gente analisa questões jurídicas, porque tem um requisito, a gente tem uma legislação própria para isso, né? Então, precisamos ver se ela entra nesse esboço em relação a ser técnico juridicamente registrado. Cara, próximo passo é abrir o processo, preciso dessas documentações, pense nessa situação, fala, amiga.
E aí eu já vou engatar então a pergunta, porque tu já tá respondendo, né? Marisa, conta pra nós, como que é o passo a passo aí, de como a AISE faz isso, né? Tu já começou a dar um spoiler ali, mas só pra gente fechar, né, isso. Então, quem está nos ouvindo aqui, fica como sugestão aí buscar um profissional, né? E aí, claro, vamos aproveitar aqui e fornecer o jabá aqui para a Marisa Janjar aqui. Procurem um profissional especializado, porque eu acho que isso ajuda muito, né? Como também eu acho que existem profissionais da área do direito, e aí um dos nossos últimos episódios, a Letícia tá auxiliando várias startups nossas aqui, a captação de recurso, como tem outros profissionais também que pode estar auxiliando, mas eu acho que buscar as startups, os nossos residentes, isso transcende essa fronteira das CICLEBs, né? Buscar profissionais. Então, você que está nos ouvindo aí em outros estados e não consegue estar aqui presencial conosco aqui nas CICLEBs, busque um profissional na tua região aí para auxiliar nesse registro, né? E provocar toda essa segurança, né? Mas, Marisa, conte para nós aí, como que a AISE faz? Qual é o passo a passo para registrar essa marca e manter essa segurança como um todo?
Inclusive, tá, Vini, é importante comentar que não precisa, não encontrando, tá, um profissional que traga essa segurança na região, as empresas, como a AIS, ela atua no Brasil inteiro. Então, traz esse conforto também de ser norte a sul do país e levamos a mesma qualidade em relação a isso. Então, fizemos o briefing com o interessado, entendemos o mercado dele, entendemos o produto ou serviço dele, entendemos qual que é os planos deles, né, para os próximos anos. Vemos que a marca está ok, então ela preenche os requisitos técnicos e jurídicos, aí fica para a nossa conta abrir todo o processo. Então, a gente precisa ter, como eu posso dizer, a atenção para poder abrir o processo, porque são informações técnicas que são colocadas ali dentro desse processo. É um processo administrativo, tá? A gente não é um processo judicial, não tem que processar ninguém aqui. É um meio de regulamentação, tá? Da qual a gente vai acompanhar até a finalização, entregando um certificado. Eu não estou com nenhum certificado aqui perto, porque tem um certificado lindão que é entregue no final do processo. Então, com o logotipo, com o dono da empresa, né, o nome da empresa, a razão social. O que é um ponto importante também, tá? Deixar claro. Geralmente, tá? Existe um mito muito grande ali que se registra a razão social da empresa, não é a razão social, tá? É o nome fantasia, geralmente, tá? É a marca que o teu cliente te identifica. Então, Irmãos Janjar Limitada. É razão social, é questão contratual. Mas, como marca, seria AIS, digamos assim. Então, é um nome fantasia, ok? A partir dali, tá, havendo alguma situação, a marca não é tecnicamente registrada, ela tem alguma situação jurídica que também não comporta, a gente leva uma solução para o cliente, porque a gente não vai bater na porta, Marisa, eu quero registrar minha marca, e depois a gente descobre que a marca não é registrável, e o que eu faço? Não, a gente vai sentar com esse cliente, a gente vai direcionar ele. Olha, o próximo passo, você tem que procurar um profissional para poder mudar a marca. Infelizmente, a gente se depara com situações como essa, que a marca não é registrada, né? E daí a gente direciona esse cliente para algum profissional que conhece o brand, que conhece a criação da marca, para poder solucionar esse gargalo, ou a gente pensa em alguma outra estratégia, né, dentro do processo mesmo, para poder sanar essa situação. Então,
Marisa, deixa eu te interromper só para pensar aqui uma coisa agora, né, como deve ser um baque para o empreendedor, né, para a empresa descobrir que, nossa, não, eu escolhi com tanto carinho esse nome e agora não posso registrar, o que que eu faço? Acontece muito? É comum ou é mais difícil? Assim, e o que, como que faz? Realmente, manda para outra empresa, tem que refazer? Ou as pessoas são muito apegadas ao nome?
Emily, é raro, mas acontece. Acontece muito.
É raro, mas acontece com frequência, né?
Não, exatamente. Infelizmente, a gente se depara, tá, com situações que a marca ela não tem potencial para ser registrada, porque não atende um requisito técnico ou jurídico. E sim, é um baque. Eu fico com um sentimento, eu sou bem empática nesse sentido, porque tem uma história, a marca foi criada por uma essência. Gente, eu conheci um casal que eles colocaram o nome da marca deles por causa de um carro exclusivo, da Mitsubishi, que é aquele Lancer. Uhum. Alguma coisa, né? Lancer. E eles são apaixonados por esse carro. Claro, a marca não chama Lancer, né? Tem um outro nome, esqueci, não vou expor aqui, mas a ideia não é essa. E daí, tanto é que eles conseguiram comprar o carro depois de alguns anos. E assim, é uma marca que está conectada muito com eles. E foi uma marca que a gente não dá registro. Isso daí, tá? Não é a Marisa que está falando. Isso é importante até comentar, tá? Em 2017, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu fiz um curso presencial lá dentro do INPI, junto com os analistas. Eu brinco que eu era uma vampira, que eu ficava lá sugando a energia deles para poder entender o que passa na cabeça deles, para entender o que eles olham para o processo, o que é realmente ali que eles vão barrar. Então, todas as marcas, quando chegam para análise, eu tenho que olhar todas as possibilidades de ser uma marca para ser indeferida, né? Para que a gente tenha o máximo de... Não certeza 100% a gente não pode dar, porque precisa passar por uma análise, mas a gente verifica o máximo grau ali de situações que podem vir a acontecer. Inclusive, esse curso presencial, eles não fazem mais. Eu fui uma das últimas turmas aí para lá, para fazer esse curso. E, assim, eu fico muito feliz, porque é uma baita de uma oportunidade, eles não abrem isso para mais ninguém. E me trouxe uma experiência assim, gigantesca. Então, a minha cabeça, quando eu olho analisamos uma marca, é para pensar em todas as possibilidades para poder indeferir. Se a gente não achar nada, aí sim, opa, peraí, vai dar certo isso dele. Mas, como eu falei, o processo ele é analisado por uma pessoa, às vezes a pessoa ela dorme mal, o analista, ai, dormi mal, tô de ressaca. Ah, eu vou indeferir essa marca aqui por causa disso e disso. Então, eles podem levantar uma hipótese que cabe recurso, tá, gente? Então, não é o fim da linha, cabe recurso, pode ser reanalisada. Então, entra muitas questões técnicas aí, porque senão vai ficar chato esse podcast. A ideia não é essa.
Não, perfeito. Marisa, e você trouxe algo que é importantíssimo, assim, que tem possibilidade de registrar e não tem possibilidade de registrar. Sim. E aí eu fiquei pensando aqui, que não sou especialista na área, então eu já vou aproveitar e vou perguntar para especialista aqui. Por exemplo, né, eu quero registrar uma marca de café. E de repente eu quero colocar o Café do Bom, o nome. Né? Estou criando aqui agora. Uhum. Eu acho que talvez teria dificuldade de registrar essa marca, porque eu acho que é muito genérico, né?
Isso daí, esse é o espírito da coisa. Lembra que eu comentei que geralmente quando a gente começa um empreendimento, a gente quer colocar um nome fácil para os nossos clientes, nossos consumidores nos encontrar? É aí que é a cilada, tá? Às vezes um nome muito fácil, ele é muito genérico. Então, termos, gente, ai, por favor, se você tem esse termo na tua marca, não fique ruim, não fiquem bravos comigo, quem tá ouvindo a gente. Mas, por exemplo, o termo Prime, ele é utilizado para muitas situações de marcas no mercado. Então, ele acaba inviabilizando ser uma marca distinta, que a gente chama, distintiva, diferente, singular para registro, porque ele é muito utilizado, entendeu? Então, são nomes do bom, variações do bom, eu posso escrever do bom com D-U, bom junto, do bom, bom com dois E. Então, gente, existem muitas situações que podem acarretar um possível rejeição do processo, que a gente tem que pensar com a cabeça do analista.
Marisa, encaminhando já essa nossa conversa, que está muito boa para o final, eu queria deixar minha parte aqui, uma das últimas perguntas, e depois deixar para a Emily aí, ver se ela tem mais alguma pergunta. Mas assim, de fato, quem que pode registrar uma marca? Pessoa física pode? Pessoa jurídica pode? Quem que pode registrar uma marca?
Nossa, essa pergunta é excelente. Então, vamos responder ela, assim, de forma muito objetiva. Os dois cenários, tá? Tanto um CNPJ, empresa, né, formalizada, como um CPF. No Brasil, não precisa comprovar a utilização da marca. Então, isso é um ponto muito positivo, porque no Brasil, a gente trabalha com livre comércio, livre demanda, livre mercado. Então, não é necessário ali comprovar que a marca está no mercado, diferente do que nos Estados Unidos. Então, se for para registrar a marca nos Estados Unidos, por exemplo, tem que comprovar que ela já está no mercado de alguma forma lá, ok? No CNPJ, comprova-se pelo CNAE, né, pelas documentações, e CPF, é necessário algumas documentações para poder comprovar, pelo menos, que está ligado àquele segmento. Vou dar um exemplo. Tem um salão de beleza, mas eu trabalho no meu CPF de forma informal, E eu quero registrar meu salão no meu CPF, posso, mas ali a gente vai colocar documentos que comprovam que um certificado técnico de algum curso, uma declaração, algo nesse sentido, ok?
Perfeito, perfeito. Emily, tem mais alguma pergunta aí para a dona Marisa Janjar?
Não, eu acho que ficou tudo muito bem explicado. Até, Marisa, se você quiser trazer algum tópico aí que a gente não comentou, fica à vontade. Mas eu acho que, assim, para quem não entendia nada, eu já estou sabendo bastante coisa. Então, ó, eu acho que missão cumprida, legal. Marisa.
Que legal, que legal. Fico muito feliz, tá, Emily, de poder contribuir, nem que seja ali 10%. Eu tentei trazer exemplos e situações que fosse fácil da gente... Nossa, o meu tio passou por isso. Ai, viu alguma situação dessa na minha família? Trabalhei em algum lugar nesse que tem que acabou acontecendo uma notificação, mudou de nome do nada, gente. Não é que mudou do nome por nada, aconteceu alguma coisa, né? Então, se é, tem para poder deixar um conselho para o pessoal que está ouvindo, acompanhando a gente, é que não espere a bomba estourar. Porque dói no bolso e é muito complicado. Então, tem situações, por exemplo, tem um cliente da nossa carteira que ele foi notificado, ele estava ciente que ele estava usando uma marca que era de uma outra empresa, deixou passar 10 anos, aí ele começou a crescer, começou a incomodar, foi notificado e teve aí um prejuízo de, se eu não me engano, R$300 mil na época. Eu não tenho R$300 mil guardado. Acho que o Vini também não. Talvez a Emily também não. Talvez, né? Mas eu vejo que é um prejuízo. Porque se fosse R$300 mil para poder investir na minha empresa, era outros 500. Aqui eu estou o quê? Jogando fora fachada, plotagem de carro, outdoor, mídias sociais e afins. Então, pessoal, não espere, tá? Que a bomba exploda. Procure um profissional se você tem dúvidas e proteja a tua marca, não deixe ela ir à deriva para ser copiada ou acabar sofrendo algum tipo de situação.
Que maravilha, nossa, que papo mais cabeça, né? Eu gostei muito aqui, eu aprendi bastante e já fiquei pensando, né? Quantos colegas eu tenho aqui que deveriam registrar suas marcas, né? E quantas empresas também que às vezes teriam que passar por um processo de brand mesmo, e aqui eu já convido você a ouvir um outro podcast nosso aí, com o Lineker e o Everaldo, lá da Sabra, e eles fazem isso muito bem, que ajudam, né, nesse posicionamento de marca, de brand, né? Como isso iria fortalecer, né, e dar mais força e mais vitalidade para algumas empresas, né? Marisa, quero agradecer imensamente a tua participação. Vamos encaminhando essa nossa conversa aqui para o final aqui. E eu quero pedir aí para você dar um tchau aí, você e a Emily dar um tchau para a galera aí e deixar um convite para seguirem as suas redes sociais aí. Pode deixar suas redes sociais, que o pessoal é bem parceiro aí, sempre vão acompanhando aí as mídias aí.
Legal. Gente, eu que agradeço. Um prazer enorme. E assim, foi alguns minutos. Se deixar, eu fico aqui facilmente. Coitado do Vini aqui. Marisa, calma, vamos devagar. E eu falo bastante. É um assunto que me empolga. Mas eu quero convidar todo mundo para poder me seguir nas redes sociais. Marisa Ais. Marisa com Z. Marisa com Z. Ais. E a página institucional da AIS Marcas, então é AIS.marcas. Inclusive, nesses últimos dias eu estou publicando alguns vídeos mais humorados, mais engraçados, falando do tema de proteção de marcas, de registro de marca. A galera está gostando bastante, está entendendo de forma mais prática, né? Mais descontraída sobre registro de marca, sobre proteção de marca. Então, tá sendo legal. Então, vai, nos siga lá e deixe o seu tema. Vai, Marisa, faz um vídeo de casamento falando sobre marca. Eu dou um jeito de bolar ali um vídeo descontraído nesse sentido. Obrigada, Vini. Obrigada, Emily.
Marisa, muito obrigada. Muito obrigada por disponibilizar todo esse conhecimento aí pra gente. Como eu disse, não conhecia muito dessa área, já tô saindo aqui tendo aprendido muito. Então, obrigada. Espero que... Tenho certeza que nossos ouvintes também aprenderam muito. E espero que tenham gostado aí do conteúdo. Quando a gente estiver aí com o nosso estúdio, com tudo montadinho, bonitinho, a gente convida você para vir aqui presencialmente. Mas, por hora, muito obrigada pela participação. E até mais, pessoal.
Fantástico, fantástico. Marisa, Emily, muito obrigado pela companhia de mais esse podcast. E lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar um gás no teu negócio. E é claro, lembre-se, se você gostou desse episódio, de dar aquelas 5 estrelinhas que ajuda bastante. Aí, corre aí, aperta aí no Spotify aí, avalie esse episódio aí com 5 estrelinhas, que isso ajuda demais o nosso conteúdo. E lembre de baixar, ouvir, compartilhar. E se lembrou de um amigo seu que está precisando registrar a marca, para não sair perdendo aí na largada, né, Marisa?
Exato.
300 mil reais aí, já sabe aí. Manda esse episódio aí e nos siga nas nossas redes sociais, @aciclabsoficial. E fique por dentro de tudo que tá rolando. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.